Pronto Atendimento Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre, opera com mais de 540% de superlotação.
Rio Grande do Sul terá queda nas temperaturas até o final da semana, com chegada de frente fria e formação de ciclone extratropical.
Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos e quase 16 milhões de pessoas serão beneficiadas.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Yasmin Luz.
Muito bom dia, agora são 8 horas 2 minutos.
A temperatura é de 14 graus na capital.
O Pronto Atendimento Bom Jesus, na Zona Leste da capital, opera com mais de 540% de superlotação. A procura de pacientes é grande desde a noite passada. A repórter Kathleen Moreira foi ao local nessa manhã e tem mais informações.
Segundo a enfermagem, o local conta com 6 leitos disponíveis e 15 pessoas estão acomodadas em macas nos corredores e poltronas. A principal demanda entre os adultos são sintomas de dengue e as crianças são os sinais de gripe. O local também teve reflexo do fechamento do pronto atendimento Lomba do Pinheiro, que estava suspenso na terça-feira e voltou ontem no começo da tarde após um destelhamento. O pronto atendimento Bom Jesus tem 15% da sua demanda com pacientes da região metropolitana, o que também contribui para o tempo de espera, que passou de 3 horas durante a noite.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 12 em Caxias do Sul, 18 em Santa Maria, 16 em Pelotas e em Rio Grande e 13 em Passo Fundo. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas.
O dia começa gelado em todo o estado do Rio Grande do Sul e as temperaturas ficam bastante baixas, pelo menos até metade da manhã. Mais perto do meio-dia e principalmente à tarde, a temperatura sobe um pouquinho e o clima fica bem agradável em todas as áreas do estado. Mas, com a chegada da noite, as temperaturas voltam a cair e a gente tem essa próxima noite outra vez com temperaturas bastante baixas por aqui. Amanhã é que o sistema enfraquece e a temperatura sobe um pouco mais no período da tarde.
Com a chegada de uma frente fria acompanhada de um ciclone extratropical, o Rio Grande do Sul deve ter nos próximos dias as temperaturas mínimas mais baixas do ano registradas até agora. Em São José dos Ausentes, a menor marca pode chegar a 1 grau na sexta-feira. Em Porto Alegre, as mínimas ficam entre 12 e 14 graus até domingo. A Climatempo alerta que, além das temperaturas baixas, os pontos mais altos da Serra tem risco de geada na sexta-feira. Hoje pela manhã, a menor marca registrada foi de 5 graus e 9 décimos em Vacaria.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
O Senado aprovou a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos por mês. O projeto reajusta para R$ 2.259,20 o limite de renda. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai para a sanção do presidente Lula. A matéria reproduz medida provisória que já está em vigor desde fevereiro, mas perderia a validade em junho se não fosse votada. O governo federal estima que a medida vai beneficiar 15 milhões e 800 mil pessoas.
Ainda nesta edição, 4 pessoas ficam feridas em disputa de racha na BR-116 em Canoas.
BR-116 tem bloqueio total em Vacaria devido a tombamento de caminhão.
Ficou mais fácil adquirir o seu sistema fotovoltaico Serrana Solar. Procure instaladores parceiros e conheça linhas de crédito solar.
Um homem de 30 anos foi morto a tiros a noite passada em Bento Gonçalves, na Serra. A identidade não foi divulgada. A vítima estava caminhando em uma travessa no bairro Maria Goretti quando foi atingida. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Ninguém foi preso.
Trânsito.
Atenção para bloqueio total da BR-116 em Vacaria, no caminho para Santa Catarina. Houve na madrugada o tombamento de um caminhão carregado com toras de madeira que fecha as pistas em ambos os sentidos. Não há previsão de liberação ainda, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Vacaria, que faz o atendimento dessa situação. Combustível do caminhão vazou para um córrego junto da estrada, o que obrigou também o acionamento do órgão ambiental. Acidente em atendimento, portanto. Região metropolitana, chegada a Porto Alegre, travamento na transição de Canoas para a capital pela 116. Castelo Branco também já trava. Da Zona Sul, Cavalhada, Vicente Monteja e Coronel Marcos são vias que merecem atenção do motorista. Não há acidente, mas velocidade reduzida. Atenção à Avenida Mauá. Tem um trecho de pista interditada, uma faixa, em função de um afundamento de um bueiro na região. O demais já foi acionado. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Quatro pessoas ficaram feridas após disputa de racha na BR-116 em Canoas nessa madrugada. Duas motos se envolveram em um acidente na subida do viaduto sobre a Avenida Inconfidência, no sentido capital interior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são dois homens e duas mulheres. Todos foram encaminhados para atendimento hospitalar. Agora em Porto Alegre, 14 graus. 8 horas, 7 minutos.
Serviço.
Aplicação de inseticida para combater o mosquito transmissor da dengue ocorre hoje na Zona Sul de Porto Alegre. O serviço vai ser realizado em ruas do bairro Tristeza. A partir das 9 da manhã, os agentes vão pulverizar trechos entre a Mário Tota, Landel de Moura e parte da Avenida Venceslau Escobar.
Um princípio de incêndio atingiu o nono andar do Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre na noite passada. Conforme a instituição, alguns pacientes foram encaminhados para um andar inferior. Os demais serviços não foram afetados. Não houve feridos. Os bombeiros afirmaram que o fogo ocorreu em um aparelho de ar-condicionado localizado em uma unidade de internação.
Cerca de 500 estudantes do Instituto Federal de Sertão protestam contra a adesão do campus à greve em frente aos portões da instituição na RS-135, no norte do estado. Eles são contrários à greve nacional das universidades e institutos federais. Apenas funcionários terceirizados e de setores que envolvem cuidados com animais estão sendo liberados pelos alunos.
Cinco pessoas ficaram feridas após a queda de um elevador em um prédio da Universidade Federal de Santa Maria. Três estudantes e duas professoras estavam no momento do acidente. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. De acordo com o reitor da UFSM, Luciano Xu, o prédio tem três andares e o elevador começou a operar no local há cerca de 3 meses. Ainda não se sabe ao certo em qual andar o elevador estava quando despencou. O prédio foi isolado.
Mais 5 mortes por dengue foram confirmadas no estado na tarde passada. As vítimas, com idades entre 68 e 90 anos, tinham comorbidades. Duas eram moradoras de Santa Rosa, uma de Novo Hamburgo, uma de São Leopoldo e outra de Canoas. O Rio Grande do Sul já registra 78 óbitos por dengue nesse ano.
O Instituto Geral de Perícias identificou mais uma vítima da cheia do Rio Taquari. Trata-se de Deiser Cristiane Vidal, de 32 anos, moradora de Roca Salles. Com isso, a tragédia no Vale do Taquari, ocorrida em 5 de setembro, já registra 54 mortes. Em instantes, laudo da perícia não conclui se idoso chegou morto ao banco no Rio de Janeiro.
A justiça determinou que a CE Equatorial pague a multa pelos dias sem luz no município de Arroio Grande, no sul do estado. O pedido partiu do Ministério Público. Segundo o órgão, a concessionária descumpriu uma liminar que determinou como prazo para a retomada completa do serviço o último domingo. A ação pede que a empresa seja multada em R$ 15 mil por dia a contar de segunda-feira. Parte da zona rural de Arroio Grande ainda registra instabilidade no fornecimento de luz há quase um mês.
A família do menino de 11 anos, eletrocutado em Viamão, entrou na justiça contra a CE Equatorial e pede R$ 917 mil de indenização. A decisão foi tomada após não haver acordo extrajudicial de indenização. Quatro reuniões foram realizadas. Em uma delas, a Equatorial formalizou uma oferta de indenização de R$ 200 mil de forma parcelada. Marcelo Henrique Lopes Rosa morreu em 22 de março após encostar em um fio energizado caído de um poste de luz.
A Justiça de Passo Fundo decidiu que o advogado Maurício Dallagnol deve pagar uma indenização de R$ 66 milhões por danos morais. A decisão é resultado da ação civil pública fica ajuizada pelo Ministério Público. 46 milhões serão destinados ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Outros 20 milhões vão para o ressarcimento de eventual dano moral das vítimas. Cabe recurso da decisão. Segundo a denúncia, o advogado se apropriava de valores dos clientes em causas ganhas referentes à extinta CRT.
O laudo da perícia do Rio de Janeiro não concluiu se o idoso levado em uma cadeira de rodas para tirar um empréstimo chegou morto ao banco. O motorista do aplicativo disse à polícia que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava vivo durante a corrida. O idoso foi levado à agência por Érica de Souza Vieira Nunes para tentar sacar um empréstimo no valor de R$17 mil. Ela foi presa em flagrante após o SAMU ser chamado e constatar que o homem estava morto no momento de assinar os papéis.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.